Senhores deputados, peço então que se instalem para nós podermos prosseguir e concluir a nossa reunião. Mas antes temos aqui ainda alguns relatórios, não muitos, creio que há condições para os apreciarmos com rapidez. Começaria por dar a palavra ao Sr. Deputado Jacinto Serrão, que vai apresentar o seu parecer sobre a proposta de decisão do Parlamento Europeu relativa à criação e ao funcionamento de uma reserva de estabilização do mercado para o regime de comércio de licenças de emissão de gases com efeitos de estufa da União Europeia. Sr. Deputado Jacinto Serrão, tem a palavra.
Muito obrigado. Obrigado, Sr. Presidente. Esta matéria refere-se, como o Sr. Presidente disse no epígrafe, ao regime de comércio de licenças de emissão da União Europeia, que tem, como todos nós sabemos, o objetivo de promover a redução das emissões de gases com efeito estufa. E este regime vigora desde 2005 e daí dessa parte, dessa data até os dias de hoje, têm sido lançadas um conjunto de fases, períodos sobre este regime, lançando um conjunto de estoques de licenças para estes efeitos. Nós estamos neste momento na terceira fase, que se iniciou a 1 de janeiro de 2013 e terminará em dezembro de 2020, mas já se está a preparar a quarta fase, que iniciar-se-á em 2021 até 2030. E acontece que foi nesta terceira fase, identificado através de um relatório encomendado pela Comissão em 2012, devido a problemas da crise, problemas na distribuição dos estoques de licenças que existem para estes efeitos. E então, o que se pretende com esta iniciativa é que esses excedentes transitem para a quarta fase e com isto também criar uma reserva de estabilização do mercado que permita um ajustamento dos volumes anuais de leilão quando o número total de licenças em circulação estiver fora do intervalo pré-definido. Portanto, depois estabelecem aqui um conjunto de intervalos e de montantes de licenças que me escuso agora de expor, mas que está também no relatório, neste parecer e também no relatório, se os senhores deputados quiserem aprofundar melhor, poderão ler ou então colocar umas questões. Sobre esta iniciativa, também importa referir que ela foi analisada pela Comissão Especializada do Ambiente e do Ordenamento do Território do Poder Local, elaborou o relatório, subscrevemos na íntegra esse relatório e anexamos a este parecer. A questão jurídica tem cabimento no artigo 192, número 1 do Tratado de Funcionamento da União Europeia. O princípio de subsidiariedade também é respeitado na base do artigo 5 do Tratado da União Europeia. Sendo assim, senhoras e senhores deputados, senhor Presidente, o parecer ganha a seguinte redação, que já é praticamente uma chapa 3 em muitos pareceres. Face aos considerantes expostos, o relatório da Comissão Competente e atento ao relatório da Comissão competente, a Comissão dos Assuntos Europeus é de parecer que a presente iniciativa respeita ao princípio de subsidiariedade, na medida em que o objetivo alcançado será mais eficazmente atingido através da ação da União. E em relação à iniciativa, a análise do processo de escrutínio está concluído. A todos, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado Jacinto Serrão. Pergunto se algum dos senhores deputados deseja intervir. Sr. Deputado Paulo Batista, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradecer ao Sr. Deputado Jacinto Serrão a elaboração do parecer e dizer-lhe também que, do ponto de vista político, não vamos acompanhá-lo. Está subjacente a este voto contra a criação de um mercado atmosférico, a criação de um mercado de licenças e que esta proposta de decisão, no fundo, é aprofundar o negócio atmosférico, do nosso ponto de vista, é inaceitável.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não há mais nenhuma intervenção. Vamos submeter à votação este parecer. Os senhores deputados que votam contra. O senhor deputado Paulo Batista vai votar contra ou vai abster-se? Contra. Muito bem. Os senhores deputados se abstêm. O relatório foi aprovado por maioria, com o voto favorável do PSD, do PS e do CDS-PP, com a abstenção do Bloco de Esquerda e com o voto contra do PCP. Vamos agora passar a palavra à senhora deputada Catarina Martins, que creio que apresentará o seu relatório, no que diz respeito à temática relativa a um quadro de qualidade para os estágios. Senhora deputada Catarina Martins, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Este relatório já foi entregue há algum tempo, eu não estive aqui na comissão, peço desculpa, ele não foi apresentado nem votado até hoje. Mas portanto, como já está há algum tempo, julgo que também não há propriamente novidade e que é conhecido. A Comissão recomenda que possa existir uma legislação comum sobre os estágios que são realizados no mercado aberto, reconhecendo que muitas vezes os estágios têm sido usados para ter mão de obra gratuita dos jovens. Reconhecendo esse problema, a Comissão acha necessário, recomenda uma legislação comum, que haja um quadro mínimo para tentar garantir algumas condições de que os estágios sejam realmente estágios que têm interesse do ponto de vista académico e não são uma forma de abuso sobre os trabalhadores mais jovens e que estão a acabar a sua formação. Uma vez que esta recomendação é feita tendo em conta os estágios em mercado aberto, parece-nos que está cumprido o critério de que é uma matéria sobre a qual terá de ser legislação comunitária. Estamos a falar não dos estágios no território, no quadro nacional, mas sim naquilo que se é de mercado aberto e tem a ver até com acordos muitas vezes entre as universidades, e o princípio da subsidiariedade também não está a ser posto em causa. Depois, do ponto de vista político, podemos discutir se estes quadros são ou não suficientes para acabar com este abuso, mas do ponto de vista formal, estamos a falar dos estágios em mercado aberto, não há nenhum problema com o princípio da subsidiariedade e é a única forma de fazer uma legislação deste tipo.
Muito obrigado, Sra. Deputada Catarina Martins, agradeço a sua apresentação. Sra. Deputada Paula Batista.
Sr. Presidente, relativamente a esta parecer, agradecer também à Sra. Deputada Catarina a elaboração do parecer e, do ponto de vista político, no nosso entender, embora seja reconhecido aqui a questão da não remuneração, mas levanta-se um outro problema, que é a precarização das relações laborais e que, no ponto de vista político, o PCP também não acompanhará.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não sei se algum dos senhores deputados deseja intervir. Não havendo mais intervenções, vamos proceder à votação. Os deputados votam contra. Os deputados que se abstêm. O relatório foi votado por maioria, com os votos favoráveis do PSD, do PS e do CDS-PP e do Bloco de Esquerda, peço desculpa, e também o voto contra do PCP. Agora, finalmente, daria a palavra ao senhor deputado António Cardoso para apresentar o seu parecer referente às medidas eficazes para a integração dos ciganos nos Estados-membros. Sr. Deputado António Cardoso, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Começo a cumprimentar as senhoras e os senhores deputados e passarei a ler então o relatório que recomenda medidas eficazes para a integração de ciganos nos Estados-membros. Esta iniciativa foi enviada à Comissão de Segurança Social e Trabalho e atento o respectivo relatório, tendo sido aprovado e foi anexado ao atual. Considerando que a comunidade cigana que vive na Europa, na União Europeia melhor, seja composta por uma população de cerca de 12 milhões de pessoas, a maioria minoria étnica da Europa, a maior minoria étnica da Europa, corrijo, os ciganos fazem parte da Europa há séculos e continuam, no entanto, a ser vítimas de discriminação, de preconceitos, de intolerância e de exclusão social. Recentemente, a Suécia assumiu o seu perdão público pelos crimes cometidos contra a comunidade cigana, que será bom aqui sublinhar. Para fazer face a esta situação, a União Europeia disponibilizou um amplo conjunto de instrumentos jurídicos, políticos e financeiros, cabendo à Comissão avaliar anualmente, através da elaboração de um relatório, os progressos registados pelos diversos Estados-membros, relativamente à aplicação da legislação em vigor, destinada fundamentalmente a reduzir a discriminação e a favorecer uma maior integração social desta população. Com base nesta avaliação, é apresentada a presente iniciativa que pretende acelerar os progressos realizados nos diversos Estados-membros, pondo a tónica num conjunto de medidas concretas consideradas essenciais para melhorar e tornar mais eficaz a execução das suas estratégias nacionais de integração dos ciganos. Por conseguinte, a iniciativa Ora em Apreço visa reforçar o atual quadro legislativo da União Europeia em matéria de luta contra a discriminação, com o objetivo de tornar mais fácil aos Estados-membros concretizarem os compromissos que assumiram. A iniciativa abrange três medidas: uma ação direcionada específica baseada nas melhores práticas para reforçar a integração dos ciganos; a segunda, questões horizontais consideradas essenciais para pôr em prática as políticas de integração dos ciganos e assegurar a sua sustentabilidade; e princípios gerais para assegurar uma atribuição transparente e adequada de fundos a favor da inclusão dos ciganos. Por último, referir que o relatório apresentado pela Comissão de Segurança Social, como atrás referi, foi aprovado e que reflete o conteúdo da iniciativa com rigor e detalhe, dando assim integralmente reproduzido, de forma a evitar uma repetição de análise e consequência redundância. Da base jurídica, o suporte jurídico da presente iniciativa radica, nomeadamente, no artigo 19º, número 1, e o artigo 209º, segundo, do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia. O princípio da subsidiariedade conta os objetivos da proposta e, apesar de ter sido alcançados alguns progressos a nível dos Estados-membros e da União Europeia nos últimos anos, é necessário que sejam alcançados resultados mais concretos e, para isso, é indispensável haver uma melhor coordenação nas medidas adotadas pelos Estados-membros, ou seja, uma abordagem coordenada da questão da integração dos ciganos. Neste contexto, os objetivos que se pretendem atingir não podem ser alcançados de uma forma suficiente pelos Estados-membros, podendo, por isso, ser melhor alcançados ao nível da União. Por conseguinte, a União pode tomar medidas em conformidade com o princípio da subsidiariedade consagrado no artigo 5º do Tratado da União Europeia. Conclui-se assim, o princípio da subsidiariedade é respeitado. Em face dos considerandos expostos e atento ao relatório da Comissão competente, a Comissão de Assuntos Europeus é de parecer que a presente iniciativa respeita o princípio da subsidiariedade, na medida em que o objetivo a alcançar será mais eficazmente alcançado através de uma ação da União. Em relação à iniciativa em análise, o processo de escrutínio dá-se por concluído. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Algum dos senhores deputados deseja intervir? Não, vamos então proceder à votação. Os senhores deputados que votam contra, os senhores deputados que se abstêm. O parecer foi votado por unanimidade com a presença do PSD, do PS e do PCP. Neste momento não está presente o senhor deputado Ribeiro e Castro, mas suponho que estará de acordo, mas depois verificaremos. Senhores deputados, falta para concluir a agenda da nossa reunião a apreciação e votação da ata número 156. Como? Já foi? Ah, muito bem. Então, não falta isso e, por isso, podemos dar por concluída a nossa reunião. Muito obrigado, senhores deputados.